As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Tenha atenção à burla em plena cidade de Tomarça. A ERT sabe que alguns comerciantes, desde logo na conhecida como Corredora, têm sido abordados por um homem que utiliza uma nota de 200 euros para tentar ludibriar as pessoas quando estas lhe entregam o troco de compras que dá a entender pretender efetuar. A nossa redação já obteve alguns testemunhos dos comerciantes que admitem ter sido enganados pelo indivíduo que será de nacionalidade estrangeira. Pelo menos têm evidentes dificuldades em expressar-se em português. Esses mesmos testemunhos, que preferem ficar no anonimato, apontam para um homem alto e bem constituído fisicamente, que veste roupa tendencialmente escura. Tem dito que está alojado numa unidade hoteleira da cidade. Para já, a ERT sabe que ainda não foi apresentada qualquer queixa na Polícia de Segurança Pública. No entanto, em caso de burla, será vital que dê conhecimento às autoridades para que estas possam encetar um processo de investigação e chegar ao burlão o quanto antes. Um automóvel ficou destruído por um incêndio em pleno IC9, em Carregueiros, Conselho de Tomar. O alerta foi dado pelas 9h40 desta sexta-feira e obrigou à mobilização dos bombeiros do município Nabantino, que já nada puderam fazer para evitar a destruição do veículo. Fonte oficial do Comando Subregional do Médio Tejo confirmou à ERT que não há feridos associados a esta ocorrência.
Rádio ERT, a primeira a informar.
Luísa Henriques, presidente da Junta de Madalena e Bezelga, no Conselho de Tomar, não esconde a preocupação com o estado da estrada que liga as Algarvias a de Longo, recordando que a obra começou há 15, 16 anos, mas que se ficou pela localidade de Caniçal. A autarca, em declarações à ERT, apontou para exemplos de sinistralidade rodoviária face ao atual cenário, numa abordagem que fez então aos dossiers mais urgentes em matéria de asfaltamento.
Nós atualmente, a nível de asfalto, temos uma situação ou outra que temos que é urgente. Uma delas é o caminho municipal, que é uma pequena faixa que liga Casal de São Lourenço à Carregueira, que é uma estrada que é parcialmente Torres Novas, parcialmente Tomar, e teríamos que fazer ali alguma intervenção. Depois temos outras estradas que são da responsabilidade da Junta, que dado ao seu... já foram intervencionadas há muitos anos e que estão a necessitar de alguma reparação. A obra, a nível de estradas, a que mais, ou seja, a que eu ando a lutar há algum tempo e que acho que é importante que seja feita, é a estrada que liga as Algarvias já de Longo, portanto, que passa ali por Marmoleiro, por Caniçal, que foi uma obra que começou, se calhar, há 15 ou 16 anos. E que parou no Caniçal e que não foi dada continuidade. Portanto, foi pavimentada até aí, foram feitas bermas e parou ali. E o que acontece é que o piso está a ficar bastante gasto e temos ali algumas situações ou seja, em que há bastante sinistralidade. E essa estrada é a estrada que mais me preocupa e mesmo dentro do Marmoleiro está bastante danificada. Portanto, mas isso não é uma obra para uma junta, mas sim mais para um município.
É uma obra que pode ser incluída num contrato de programa, digamos?
Na totalidade é muito complicado, porque a verba dos contratos interadministrativos que têm sido realizada, e não vejo previsão para que aumente, é difícil nós conseguirmos colocar essa estrada num contrato interadministrativo, a não ser que vá fazendo a pouco e pouco ao longo dos anos. Portanto, é uma hipótese que está em cima da mesa.
O estado da estrada que liga Algarvias a de Longo é motivo de preocupação na freguesia de Madalena e Bezelga, Conselho de Tomar.
Rádio ERT, informação.
A Câmara de Tomar vai aprovar a realização de concurso público para a empreitada de requalificação da Escola Gualdim Pais, do Grupamento Templários. O assunto ainda será objeto de análise na reunião que o Executivo irá realizar nesta segunda-feira, sendo que também estará em causa a nomeação de júri e respectivo secretário, assim como delegar competências no júri para a condução do procedimento, designadamente no que se refere aos esclarecimentos necessários à boa compreensão e interpretação das peças e à análise das listas de erros e omissões das peças do procedimento identificados pelos interessados. O preço base está fixado nos 4.370.000 euros. Junto de Casais e Alviubeira, no Conselho de Tomar, está nesta altura a intervir num conjunto significativo de estradas da freguesia. Intervenções essas no âmbito dos contratos interadministrativos e que, refira-se, já estavam previstas no orçamento para este ano de 2023. Estão em causa obras na Venda Nova, em Casais e em Alviubeira, sendo que João Luís Alves, presidente da Junta, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno do que está a ser feito.
O que está a acontecer é que estamos a alargar uma rua em Alviubeira, se tivermos que fazer muros, uma parte da verba está alocada a esse alargamento, a essa construção, e o restante, e se calhar a verba total não chega, a Junta ainda vai ter que pôr algum dinheiro do seu orçamento, mas o resto foi para a repavimentação ou a reconstrução de algumas ruas, de algumas vias aqui na freguesia. Portanto, estamos agora neste momento na rua do Lugar da Tubareira, portanto, uma parte do topo da freguesia, isto aqui é a seguir à Portela de Nechevra, no Salgueiral, porque é engraçado porque para entrarmos aqui para esta rua temos que passar por uma freguesia, pela freguesia da Igreja Nova, portanto estamos neste momento na rua do Salgueiral, na rua do Salgueiral, não, estamos no Salgueiral, na rua Lugar da Tubareira, a fazer pavimentação. Já fizemos na Venda Nova, na rua da Associação, junto às vivendas, e também já fizemos no Valsaz, na rua da estrada de Valsaz, na zona de Casais, também uma requalificação de uma via que estava bastante degradada. E ainda temos para a semana a pavimentação de uma rua na zona da Alviubeira, que é a Rua da Ronfeira. Portanto, temos uma série de serviços a efetuar ao abrigo dos contratos interadministrativos.
Outra intervenção digna de registro centra-se na limpeza das margens da conhecida como Ribeira de Ceras, neste caso numa extensão na ordem dos 2,5 km. João Luís Alves explicou-nos as razões desta obra, recordando que este curso de água ainda alimenta muitos agricultores.
Vimos à Câmara para se proceder a esta limpeza, foi-nos atribuída uma verba a rondar os 10 mil euros e, portanto, foi-nos perguntado qual seria a ribeira que nós queríamos intervencionada, e nós optámos por fazer essa intervenção na Ribeira de Ceras. A Ribeira de Ceras é uma ribeira que no leito em que passa na nossa freguesia é importante, é ainda importante, porque tem nas suas margens ainda tem aquele sistema de rega antigo, são as levadas, portanto ainda funciona, ainda há muita gente que cultiva nas margens da ribeira, e portanto através dessas levadas, que são regos antigos, que são desviados do curso da ribeira, que passam por dentro das fazendas e dos terrenos cultivados, e por outro lado, a Ribeira de Ceras é uma ribeira que todo o ano corre água, portanto todo o ano a Ribeira de Ceras corre água no seu leito, portanto é importante. Por essas duas razões, e porque as pessoas ainda cultivam, já não tanto como antigamente, mas ainda cultivam uma boa parte dessas terras, era importante que a Ribeira sofresse uma intervenção, porque há muitos anos, segundo dizem as pessoas, a partir do momento em que os terrenos deixaram de ser cultivados como eram antigamente, as pessoas deixaram de proceder à limpeza da Ribeira. E, portanto, ela estava em alguns sítios bastante assoreada, tivemos bastante sujo, tivemos que assorear, tivemos que cortar, fazer alguma limpeza a nível das árvores também. Foi uma intervenção em cerca de 2.500 metros, 2,5 km que foi possível limpar.
Junta de Casais e Alviubeira está a intervir-se em várias estradas do território da freguesia e também já limpou as margens da Ribeira de Ceras.
Rádio Web, a primeira a informar.
Situação, no mínimo, insólita. Os residentes da rua José da Silva Faria, em Carrazete, freguesia de Paialve, Conselho de Tomar, estão num autêntico braço de ferro com a Tejo Ambiente. Isto devido a um contentor de resíduos domésticos que foi retirado do local onde se encontrava há cerca de 3 dezenas de anos, porque o caminhão que fazia a recolha não conseguia manobrar-se no local de forma a completar essa tarefa. Pelo menos foi esta a explicação que aquela empresa deu à Junta, depois de questionada pelo presidente Amâncio Ribeiro. Perante isto, os residentes voltaram a colocar o contentor no seu local de sempre, o que leva a que a recolha não seja feita. Em declarações à ERTE, o próprio Amâncio Ribeiro confirma este cenário e apela ao bom senso da Tejo Ambiente.
Um contentor que já está há mais de 30 anos naquela rua, naquele local, e de um momento para o outro, não sei se foi atrasamento, quem é que foi, mas neste caso foi atrasamento, tiraram lá o contentor do lixo e foram pô-lo ao pé da rua principal, portanto, que era do local onde eu estava há mais de 30 anos. Automaticamente, quando aconteceu que eles estavam a tirar de lá o conditor, fiz um e-mail para a Teja Ambiente em que mandaram a resposta a dizer que, sim senhora, iam tirar de lá o conditor e que o conditor ia para o pé da rua principal devido ao caminhão não poder passar naquele local. Se deixei ficar aquilo, disse à população o que estava a passar e agora eles não têm. Houve um dos nossos fregueses que deve ter agarrado num contentor onde eu estava e foi para um local. Meteu no mesmo local onde eu existia sem possível. Pronto, há 30 anos para cá. Conclusão, é claro que eles não vão lá, não passam lá no sítio e o contentor está para despejar. E o que acontece é isso mesmo. Aquele contentor não é despejado porque o carro do lixo não passa lá para despejar.
E agora como é que vamos sair desta situação, Presidente?
Eu próprio não sei o que posso fazer. Eu já mandei um e-mail também para a Câmara para perguntar sobre isso. Portanto, eles vão analisar, devem estar a analisar também sobre essa situação. Portanto, eu espero que me dê uma resposta para ver o que é que se pode fazer ali naquele local. Porque se até aqui passavam, os carros sempre passaram lá, porque é que agora do meio ponto é que sempre vão passar? É certo que há lá um vizinho que deixa os carros quase sempre lá no meio, quase encostados ao bordo da estrada. E pronto, mas a única coisa que a gente poderá fazer lá é pôr lá um sinal de proibição de estacionamento, e já o carro passa sempre no mesmo local. Agora, eu acho que não se deve tirar um contentor do lixo de um local onde já está há mais de 30 anos.
Situação, no mínimo, insólita na rua José da Silva Faria, em Carrazeto, freguesia de Paialvo, braço de ferro entre residentes e a empresa Tejo Ambiente.
Rádio Air, informação.
A Junta de Freguesia de São Pedro de Tomar não irá entregar os chamados cabazes de Natal, à semelhança do que já aconteceu no ano passado. A certeza foi transmitida na ERTS pelo presidente António Vicente, que disse não fazer sentido distribuir cabazes a granel. Ainda assim, o autarca quis deixar claro que a Junta irá ajudar todos aqueles que efetivamente necessitarem, reforçando que a política social na freguesia é levada muito a sério.
O ano passado acabamos com os cabazes de Natal, a granel, digamos. Damos e as damos e nós sabemos à partida que precisam mesmo, têm cidade. Agora o dar por dar 15, 20 cabazes, 30 cabazes só por dar, não, e nem vamos dar este ano, vamos dar, sim senhora, vamos comprar e vamos dar a quem nós sabemos que vive com dificuldade, está com problemas, estamos lá de certeza absoluta. Agora, porque só que tenho 3 filhos e tenho os filhos da escola, mas depois há por trás tudo o resto, que a gente sabe como é que é o resto e, portanto, não tem necessidade, vai ser que tem necessidade.
António Vicente recordou que a Comissão Social de Freguesia já não existe, sendo que os serviços estão centrados em Tomar. O Presidente disse que agora não sabe que trabalho é feito neste campo, reforçando os motivos pelos quais houve a decisão de terminar com as citadas entidades.
Terminou por quê? Primeiro, nós convocámos e uma tinha isto, tinha aquilo, tinha aquilo outro, não pode naquele dia, não pode naquela hora, não pode não sei quem, não sei quantos. E nós entendemos que, de facto, assim não vale a pena. Mas é que não vale mesmo a pena. Dentro do conhecimento que temos, das dificuldades que conhecemos. E vou dizer mais, tem alguns fora da freguesia. Estamos fora da freguesia no sentido em que procuramos resolver a situação, por exemplo, criando emprego para essas pessoas. Estavam noutras freguesias. Viu com muita dificuldade, se dormia para comer, isso estou a dizer. Tratámos de arranjar emprego para poderem sobreviver. Há um tempo atrás, no início que apareceram as comissões sociais de freguesia, havia um serviço e umas técnicas, não quer dizer que as conversas técnicas, atenção, mas havia um serviço que ia até à freguesia, nós dámos conhecimento das dificuldades, fomos muitas vezes até à residência dessas pessoas, acompanhando. Nós sabíamos o que estava a passar na freguesia e eles também sabiam de tudo. Atualmente os serviços foram fixados aqui em Tomar, nem sei quem são, muito sinceramente, não sei quem são, nem da questão que me deram a palavra comigo. Eu também os procurei, mas me deram a palavra comigo. Não sei se vou visitar as pessoas com carências, se não. Se calhar há umas pessoas com carências que não são ajudadas e terá outras com carências que não são ajudadas. Essa avaliação nós não estamos a fazer, nem sabemos. Nós não sabemos quem é que é RSI, não sabemos quem é que... Não sabemos nada, pronto.
Junta de São Pedro, vem Tomar, mantém decisão de não distribuir cabazes de Natal. António Vicente garante, contudo, que as pessoas que efetivamente precisam serão apoiadas. É já neste 17 de novembro que terá lugar mais uma edição, a 19ª da Biodiversidade Jantar Lusitano, iniciativa organizada pelo Grupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, em Tomar. Como é a tradição, registro para a presença de Jorge Paiva, que irá ser orador da palestra O Grego, o Latim e a Biodiversidade. Em jeito de perspectiva, a ERTE falou com Celeste Sousa, diretora daquele agrupamento, que começou por explicar quais as formas mais adequadas para que os interessados se possam inscrever.
É de facto com imensa alegria que queremos dizer a todos que vamos realizar a 19ª edição da Biodiversidade e Jantar Lusitano. Como estava a dizer, é uma excelente oportunidade de sermos confrontados com realidades muito, muito na ordem do dia, com o ambiente, como têm sido todas elas ao longo destas 19 edições, pelo nosso querido professor Jorge Paiva, que faz este ano 90 anos e que continua ativamente um defensor do ambiente, como todos sabemos. Então, para participarmos efetivamente nesta edição, podemos fazê-lo de duas formas, e eu convido todos, mas todos os que possam, para vir às 18h30 ao auditório da Biblioteca Municipal de Tomar para assistir à palestra que este ano tem o tema muito interessante, diz o professor, e é ele que vai dinamizar. O tema é o grego, o latim e a biodiversidade. A entrada é gratuita e livre, e eu acho que não devemos perder. Aliás, são lições de grande sabedoria. Portanto, Tomar deve aproveitar, na minha opinião, como tem aproveitado de alguma forma ao longo destes anos. E esta é mais uma grande lição. Ciência, mas uma ciência acessível a todos, porque o professor Jorge Paiva é um excelente comunicador. Portanto, 18h30 no auditório de biblioteca municipal. Para o jantar lusitano, que é às 20h na Escola Santa Maria do Olival, aí é preciso inscrição até dia 14 de novembro, portanto para a semana, para o telefone 249-328-360.
Mais uma edição da Biodiversidade Jantar Lusitano, 19ª edição. As inscrições estão abertas.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está agora na altura de avançarmos para a nota do dia, hoje com Vera Ribeiro.
Caros ouvintes da Rádio Hertz, caros munícipes de Tomar, quando estava a preparar o tema para vos trazer hoje, vi uma notícia na comunicação social nacional sobre a inclusão, ou falta dela, nas escolas portuguesas. Então pensei, vai ser o tema desta semana da nota do dia. Desde o ano letivo 2018-2019, que as escolas em Portugal se debatem com mais um problema estrutural, conseguir cumprir o Decreto-Lei 54-2018, o qual regula a educação inclusiva. A inclusão é um princípio importante na sociedade contemporânea, pois é a forma de garantir que todas as pessoas tenham oportunidades iguais e justas, independentemente das suas características pessoais. No início deste ano letivo, existiram 4 federações de apoio a pessoas com deficiência intelectual, paralisia cerebral e autismo a acusarem o governo de falta de apoios à escola inclusiva. Esta situação deve preocupar-nos e envergonhar-nos. Um dos principais desafios que as escolas enfrentam é a falta de professores e de funcionários especializados para acompanhar estas crianças. A falta de meios e de profissionais especializados pode comprometer o processo de inclusão e pode acarretar prejuízos no desenvolvimento. A presença de um professor especializado é fundamental para garantir que as necessidades individuais de cada criança sejam atendidas, promovendo a igualdade de oportunidades. Outro ponto de grande importância é o papel dos auxiliares de apoio educativo. Muitas vezes estas crianças necessitam de auxílio para as atividades diárias, como a alimentação, a higiene, a locomoção. O número suficiente de funcionários é essencial para garantir a segurança e bem-estar destas crianças. O Partido Chega, através do Sr. Deputado Municipal, Américo Costa, levou à Assembleia Municipal Tomar, em dezembro de 2022, uma moção sobre o projeto de cães terapeutas nas escolas. As terapias assistidas por animais são cada vez mais utilizadas e recomendadas. Consiste na integração de um cão de terapia como parte do processo educativo ou terapêutico, de forma a melhorar as funções físicas, sociais, emocionais e cognitivas. O objetivo desta moção era que a Câmara Municipal de Tomar celebrasse um protocolo com uma associação especializada, de forma a incluir a terapia assistida por cães nos programas letivos, beneficiando assim alunos identificados no concelho com necessidades educativas especiais, proporcionando a possibilidade de sessões de sinoterapia em alunos com perturbações do espectro do autismo, perturbações de hiperatividade, déficit de atenção, síndrome Down, entre outras. O município tem o dever de apoiar a promoção de um processo de ensino inclusivo que responda à diversidade de características e necessidades de todos os alunos, sem exceção, tendo em vista o sucesso educativo e de forma a melhorar a qualidade de vida. Para concluir, é fundamental que o poder político invista na contratação e formação de profissionais especializados. É também necessário promover a consciencialização e sensibilização da sociedade para a importância da inclusão e da igualdade de oportunidades para todas as crianças e jovens. Assim, estaremos a construir uma sociedade mais justa e inclusiva para todos. Despeço-me, até à próxima Nota do Dia.
Vera Ribeiro, aqui com a sua Nota do Dia.
Rádio Web, informação.
Está concluída mais esta edição de Notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.